Parashat de esta semana es Parashat Korach. Parashat Korach começa contando sobre a discussão que o Korach trouxe com seu grupo, sua facção, contra Moshe Rabbeinu, contra Aharon, e queriam ter um alto posto. E aí, Moshe tenta, em primeiro lugar, negociar, tenta conversar e não tem os resultados esperados. No final das contas, Moshe fala, olha, Deus tem uma tarefa, um serviço no templo que é incenso, Ktoret. Ele é o trabalho, a oferenda mais querida que tem no Beit HaMikdash, no templo. E por conseguinte, ela tem dois lados. Ela tem um lado bom para quem faz, mas desde que faça, quando é necessário ser feito, quando é a pessoa certa que está fazendo, quando é o momento correto. E quem faz fora do momento, ou é não a pessoa correta, morre. Então vocês podem escolher. E assim tinha um grupo grande, 251 pessoas, mais o Aharon. O Moshe falou, todo mundo faz incenso. Aquele que Deus escolher é o escolhido. O resto... Depois, acontece que, antes ainda do teste mesmo, Deus fala para as pessoas se afastarem da tenda de Korach, da sua família, porque eles vão ser engolidos, a terra abre uma boca, engole eles. E depois aquelas 250 pessoas fazem incenso e acabam também morrendo. E Deus fala para pegar as pás que eles usaram para fazer esse incenso, fazer um tipo de um enfeite para colocar em torno do altar. Dessa forma as pessoas vão lembrar o que acontece com quem resolve ir contra o Kohen Gadol, que é estabelecido por Deus. Depois disso, Parashá conta que, por conta de toda essa história, teve uma peste. E o Aharon vai, a mando de Moshe, com uma pá, com incenso, para o meio das pessoas que estão tendo essa peste, na mesma hora para. Era uma forma que Deus queria mostrar que não é que o incenso mata. Quem mata é o pecado, quem mata é o incenso feito da forma errada. Porque senão até salva as vidas. E aí as pessoas ainda falaram, ficaram um pouco inseguras. Será que de fato Aharon tem que ser o chefe, o Kohen Gadol? E assim, o Moshe pede para cada chefe de tribo trazer o seu cajado. Todos esses cajados são colocados dentro do tabernáculo. E no dia seguinte, eles foram ver o que aconteceu. E o cajado do Aharon estava com flores, estava com frutos. E assim foi definido que esse daqui é o escolhido por Deus. Depois, o final da Parashá, será dar uma série de presentes aos Kohanim, uma série de doações que o povo deve trazer para eles, tanto dos vegetais, como dos animais, como dos derivados de animais, tem que trazer. E essa é uma forma que Hashem assina embaixo mais uma vez, que esses são os escolhidos e, por conseguinte, todos devem aceitar aquela forma que Deus definiu. Sobre essa passagem dos cajados, acontece algo muito interessante, muito curioso. Quando... Imagina só a seguinte situação. Vamos supor que várias pessoas compram um bilhete de loteria. e uma das pessoas ganhou o prêmio. Qual vai ser a reação de cada um com o seu bilhete? Essa pessoa que ganhou vai guardar o bilhete, porque eu ganhei. É a prova que ele ganhou, está lá os números. As pessoas que perderam, não tem o que fazer com esse papel. Muito pelo contrário, isso traz uma certa raiva que ele perdeu. Então as pessoas vão jogar fora isso. Não tem por que guardar isso, vai rasgar, vai jogar fora, não tem por que guardar esse papelzinho. Quando os 12 chefes de tribo trouxeram seus cajados e foram colocados, depositados dentro do tabernáculo, no dia seguinte Moshe Rabbeinu pegou e eis que, na frente das pessoas, o cajado do Aharon, que estava com apenas flores, essas flores viraram frutas na frente das pessoas, foi um milagre. Vayotze Moshe et kol hamatot milifnei Hashem el kol bnei Israel. Moshe tirou os cajados da frente de Deus perante todo o povo de Israel, que todo mundo vê. Vayiru vayikhu ishmatehu. Cada um, e viram e pegaram cada um seu cajado, ou seja, que os chefes de cada tribo pegaram seus cajados de volta. Isso daqui é uma coisa muito curiosa. O cajado do Aharon comprova que ele ganhou. Então dá para se entender. O Aharon, lógico, vai guardar esse cajado. Mas por que que os chefes das demais tribos guardaram esse cajado, se esse cajado, no final das contas, é um sinal de derrota? Perderam? Com o deles não aconteceu isso. Eles não perderam. Rav Zalman Sorotsky nota que a tribo de Levi era uma tribo pobre. Afinal de contas, a tribo de Levi não tinha um terreno para trabalhar, eles não tinham território, eles tinham cidades para morar. Eles viviam das doações do povo. Tudo bem, a Torá ordena que tem que tirar parte dos Kohanim, a parte dos Levim. Então, automaticamente, eles tinham que receber e as pessoas tinham que dar para eles. Mas eles viviam disso, eles não tinham uma vida de luxo, era uma vida simples. Diz Rav Zalman Sorotsky, o que acontece que essas pessoas queriam, esses chefes de tribos, queriam virar Levim, queriam virar Kohen Gadol. Você vai virar Kohen Gadol? Você vai perder? Você não vai ter mais campos, você não vai mais ter riqueza, você não vai mais ter luxo. Você vai ter uma vida mais simples. Mas eles estavam dispostos a abrir mão do luxo em favor da espiritualidade. Poder entrar e trabalhar no Beit HaMikdash, trabalhar no templo, nada paga isso. Eles estavam dispostos a abrir mão mesmo do luxo, mas contanto que eles possam ter uma espiritualidade mais elevada. E por isso que eles guardaram os cajados. O cajado era um sinal de vitória para eles. O cajado era para eles mostrarem para os filhos e para os netos. Está vendo esse cajado? Esse cajado é um símbolo do fato que eu estava disposto a abrir mão de todo o luxo para poder ter uma espiritualidade maior. Eu perdi. Não ganhei o título. Mas não interessa. O que interessa é que eu quero transmitir para vocês. Eu estou disposto a abrir mão do luxo para poder servir a Deus. Que lição grande isso é para nós. Estarmos dispostos a abrir mão de luxo, de materialidade, para poder servir a Deus. A nossa paraxá fala sobre toda essa discussão que teve. E nós temos que tomar um pouquinho de cuidado quando nós falamos sobre Korach. É muito comum as pessoas falarem, o Korach veio discutir, ele fez errado. E daí começam já a extrapolar um pouco. E já as pessoas começam a achar que o Korach era qualquer um. E o Korach é um perverso e olha só o que ele fez. Isso não está certo. O Korach era um grande tzadik. O Korach, a Torá até chama aqui Mishkan Korach. A casa do Korach era chamada de tabernáculo. Era chamada de templo. Por quê? Porque era uma casa com santidade. O Arizal diz que Tzadik Katamar Yifrah, nós falamos no capítulo 92 dos Salmos, Tzadik Katamar Yifrah, o Tzadik cresce como uma tamareira. As últimas letras dessas três palavras, Tzadik Katamar Yifrah, formam a palavra Korach, é o nome do Korach. Korach era um sujeito grande, a ponto tal que o Rebbe de Satmer, o primeiro Rebbe de Satmer, que era chamado pelo nome do livro dele, Yismach Moshe, que era avô do Yitav Lev, ele uma vez falou para esse neto, Yitav Lev, falou: você sabe que a minha alma é terceira encarnação, reencarnação. Eu já tive três vezes nesse mundo. A primeira das vezes que eu vim para o mundo, eu estava na geração da saída do Egito, no deserto. E eu estive presente na discussão de Korach e Moshe. Perguntou o neto: e em qual partido você estava? Disse o avô: eu me abstive, não me meti na briga. Disse o neto: mas como? Moshe Rabbeinu, você deixou Moshe Rabbeinu, você não apoiou Moshe? Como que você não apoiou Moshe? Disse Yismach Moshe, meu neto: você fala isso porque você vive hoje, você não tem ideia. Se você conhecesse o Korach, Korach era um sujeito de tzadik. O Korach era um sujeito que tinha um certo senso e espírito de liderança. Não era assim tão fácil escolher qual lado você vai. Eu entendo que, óbvio, nós vemos hoje, estudamos que a intenção do Korach não estava correta e que Moshe foi escolhido por Deus e por isso não. Mas se você olhasse na hora, parecia que o Korach estava falando coisa com coisa, porque o Korach não era qualquer um. Era muito difícil de decidir, de tomar partido. Isso, na verdade, é uma lição para nós em relação a muitas discussões, como o Pirkei Avot fala, principalmente discussões que são em favor de Deus. Que não temos que tomar partido. Quem somos nós para dar opinião? Logicamente, que numa coisa que está muito definido, está muito claro, que essa é a vontade de Deus, então nós temos que fazer aquilo que é a vontade de Deus e acabou, e não se meter em brigas. Mas justamente interessante que a ética dos pais diz que existem discussões que são em favor do nome de Deus e que essas são boas, são bem-vindas, são necessárias. Existem as discussões que não são em favor de Deus, que é como aqui do Korach e a sua facção, não Korach e Moshe, porque existiam aquelas brigas internas do partido que era, no final das contas, o que atrapalhava bastante tudo. Tem uma história que pode nos mostrar e ilustrar como existem discussões que, mesmo que aparentemente nós não conseguimos enxergar, elas têm um fundo totalmente puro e por isso que não vale a pena tomar partido. Tem que ser igual o Rebbe de Satmar lá no deserto, não tomar partido nesses momentos delicados. Havia o primeiro Rebbe de Tzanz. Tzanz no Hassidut, que até hoje tem nos Estados Unidos, tem um centro muito grande em Netanya, em Israel. Então, o primeiro Rebbe de Tzanz se chamava Divrei Chaim. Se chama agora Chaim Halberstam. O primeiro Rebbe de Tzanz. Ele tinha um filho mais velho que se chamava Rabbi Yechezkel. Ficou conhecido como Rabbi Yechezkel de Shineva. E o oitavo genro dele, da oitava filha, chamava-se Rav Mordechai Dov Tversky. Quem conhece aquele psiquiatra famoso nos Estados Unidos, Dr. Rav Avraham Tversky, é descendente desse Rav Mordechai Dov Tversky. O irmão dele é, inclusive, um Rebbe hoje em dia. Então, uma vez, o Rebbe de Tzanz estava numa cidadezinha na Polônia, E eram os dias depois de Pesach Sheni. Os dias depois de Pesach Sheni. Em Pesach Sheni não se fala Tachanun na reza. Mas o Zohar diz que nos sete dias ali, quer dizer, a partir do dia de Pesach Sheni, sete dias, os portões do paraíso estão abertos. E por conseguinte, na sinagoga, estavam rezando e o Rebbe de Tzatz falou que não é para falar Tachanun. Por que não é para falar Tachanun? Porque o Zohar diz que as portas do paraíso estão abertas nesses dias. Quando ele falou isso, o filho dele que estava presente começou a discutir com o pai. Bonito, mas ele falou para o pai: no código de leis diz que em Lag Baomer não se fala Tachanun. E Lag Baomer é justamente no meio desses dias. Então, se está escrito que em Lag Baomer não se fala, quer dizer que nos demais dias sim se fala. Então, não é como o pai estava dizendo. E aí começou uma discussão entre os dois. E cada um trazendo provas para o seu lado, se é para falar ou não é para falar. E no final, o Divrei Chaim, o Rebbe de Tzatz, ficou um pouco mais esquentado. Ele falou para o filho: eu te proíbo pisar na soleira da porta daqui. Então o filho saiu, não quis desobedecer o pai, ele saiu pela janela, para o primeiro andar, ele saiu pela janela. Dali a pouco, o Rebbe de Tzatz passou ao lado do seu genro, Rav Mordechai Dov, e ele disse para Rav Mordechai Dov: você viu só que filho especial que eu tenho? Era Rav Mordechai Dov, não entendeu, como assim filho especial? Uma discussão. Mais tarde, o Rebbe de Tzatz fez uma refeição. Ele pediu para chamar o filho dele para vir para a refeição, e o filho recusou. E a partir daquele dia, se formou uma nova Hassidut em torno do filho. E assim passaram-se os anos. Eles se davam bem, pai e filho, mas cada um tinha sua Hassidut. Passaram-se os anos e o Rebbe de Tzatz já faleceu. E um dia, aquele Rav Mordechai Dov, o genro, veio para Tzatz e foi rezar na sinagoga, que agora quem estava lá era o filho mais velho do Rebbe de Tzatz, o Rav Yechezkel. Quando chegou lá na sinagoga, era justo nos dias depois de Pesach Sheni. E quando chegou a hora, depois da Amidá, o Divrei Yechezkel, o Rabi Yechezkel de Shineva, disse para não falar Tachanun, o contrário do que ele tinha discutido com o pai. O pai tinha falado para não falar Tachanun, e ele tinha falado para sim falar, e agora ele falou para não falar. Aí o Rav Mordechai Dov, o cunhado, não entendeu. Se aproximou do seu cunhado e falou: escuta, não estou entendendo, eu lembro aquela vez que nós estávamos juntos, aquela cidade da Polônia, foi uma discussão, teu pai até te proibiu de pisar na soleira, e se formaram duas Hassiduyot, Tzatz e a tua Hassidut, e que história é essa, não estou mais entendendo. Disse o Rabbi Hezker, falou: aquela vez, eu vou te explicar o que aconteceu aquela vez. Vejam só que coisa interessante. Diz Rabbi Hezker, aquela vez, aquela noite, eu tive um sonho. Nesse sonho estava o Rebbe, meu pai. O Rebbe de Tzatz estava sentado na sua cadeira bonita. E não tinha nenhum Hassid do lado dele. E mais para lá tinha a minha cadeira. Eu estava sentado na cadeira. E todos os Hassidim em volta de mim. Eu acordei muito assustado com esse sonho. Porque como assim? O que quer dizer? Meu pai está sentado, não tem Hassidim? Não pode ser uma coisa dessas. Ele é o Rebbe. Então eu entendi que esse sonho aqui é uma indicação que meu pai vai embora do mundo. E por conseguinte, os Hassidim todos vão vir para mim. E eu fiquei muito, muito chocado com isso. Eu não queria que meu pai falecesse naquele momento. Então a primeira coisa que eu fiz, quando a pessoa tem um sonho que é difícil de engolir, a primeira coisa que a pessoa faz é Tanit Halom, tem que fazer um jejum. E por isso, depois, quando meu pai me convidou para comer, eu não fui comer porque eu estava de jejum. E aí eu fiquei pensando, existe um conceito de você fazer o sonho se concretizar de alguma forma. E aí não vai acontecer aquela coisa. Então eu fiquei pensando, como posso fazer o sonho se concretizar, mas que meu pai não faleça? E eu tive uma ideia simples. Se eu causar alguma pequena briga, isso vai gerar com que meu pai tenha os Hassidim dele e eu vou ter os meus Hassidim. Então o sonho vai se concretizar, porque eu vou estar com meus Hassidim. Não tem nada a ver com os dele. E ele vai continuar vivo. E assim, então, eu fiquei esperando qual vai ser a chance. Quando meu pai falou de não falar Tachanun, eu falei, não, tem que falar Tachanun de propósito, era só para discutir. Óbvio, muita gente fala, todo mundo fala, né? São poucos os que não falam nesses dias depois de Pesach Sheni. Então, eu entrei na discussão, até deixar meu pai esquentado. E aí, ele me mandou para fora. E quando eu fui para fora, o Hassidim vieram junto comigo. E assim, eu resolvi o problema do meu pai. E meu pai, com certeza, entendeu. Aí o Rav Mordechai agora entendeu por que o pai, o Rebbe de Tzanz, passou do lado dele e falou, você viu que filho especial que eu tenho? O Rebbe percebeu que o filho estava fazendo tudo isso para salvar a sua vida. E assim então nós temos um exemplo do que significa uma discussão, que ele chama de chamai, uma discussão, na verdade, que veio para salvar a vida de uma pessoa. Isso é uma discussão positiva. Mas a gente tem que sempre tomar cuidado com discussões. Mas saber que existe esse conceito de discussões, como por exemplo o que a Mishnah lá na época dos pais diz sobre discussões que são de leis, discussões de Torá, que são formas práticas de estudo e que não trazem jamais uma cisão, muito pelo contrário, é uma forma de unir, uma forma como nessa história de salvar uma vida. Essa é uma discussão que é permitida.